Só um minuto para deixar as lideranças mudarem. Pode vir subindo, sobrado, mas espero só um bocadinho que é para... Desculpe lá, mas eu julguei que... Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, faz favor, Srs. Deputado, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Falar da saúde militar em Portugal é falar da história das pessoas que, desde muito cedo, puseram ao serviço da nação e dos militares que a defendiam as suas capacidades e a sua dedicação. Físicos, boticários, médicos e cirurgiões que acompanharam as campanhas militares desde a Idade Média até à Restauração, à Guerra de 14 e ao Ultramar, criaram uma tradição de serviço de que a atual assistência médica nas Forças Armadas é a continuadora e constitui um elemento fundamental na organização militar portuguesa. No século XIX, mais concretamente em 1810, marcou o início da estruturação formal deste setor, com a instituição da Junta de Exames para Cirurgiões Militares e, em 1813, a elaboração do Regulamento para os Hospitais Militares. A primeira tabela de lesões para a admissão ao serviço militar surge em 1825, estabelecendo critérios objetivos de aptidão militar. A assistência na doença sofreu uma evolução notável a partir de 1928, com a criação da Comissão de Assistência aos Militares Tuberculosos dos Exércitos de Terra e Mar, posteriormente alargada à Guarda Nacional Republicana e à Guarda Fiscal. Em 1970, assistimos a um marco importante com o alargamento da assistência médica e hospitalar aos familiares dos militares, consolidado em 1973 pelo Decreto-Lei 585 de 73, que estabeleceu as bases da assistência na doença aos militares. A partir de 1976, a ADME funcionava na direção do Serviço da Administração do Quartel-Mestre-General, a ADMA na direção do Serviço Pessoal da Marinha e a ADMFA na direção do Serviço de Intendência e Contabilidade da nossa Força Aérea. Mas foi em 2005 que se assiste a um marco significativo com a fusão dos subsistemas num único, a assistência na doença aos militares das Forças Armadas, atualmente sob gestão do Instituto da Ação Social das nossas Forças Armadas. Este percurso culminou com a criação do Hospital das Forças Armadas, em 2008, consolidando uma visão que se pretendia integrada da saúde militar portuguesa e reforçando, em teoria, a capacidade de resposta às necessidades específicas dos nossos militares. A importância destes subsistemas da saúde militar transcende a mera assistência médica, constituindo um suporte essencial para a operacionalidade das Forças Armadas. A especificidade da condição militar, com os seus riscos e exigências particulares, justifica a existência de um sistema próprio que garante aos militares e às suas famílias o acesso aos cuidados de saúde necessários. Este subsistema representa uma componente-chave da disponibilidade permanente para o serviço que caracteriza a condição militar, assegurando que aqueles que servem a nação possam fazê-lo com a certeza de adequada proteção na doença. O nosso projeto de lei tem isso em conta e, considerando a obrigatoriedade dos descontos nos vencimentos dos nossos militares para garantir esse subsistema de apoio na doença, queremos ser à altura de lhes retirar os descontos do subsídio de férias e de Natal. Assim sendo, esperamos que os restantes grupos parlamentares nos acompanhem nesta vontade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para apresentar os respectivos projetos. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje neste debate falamos da sustentabilidade de subsistemas de saúde, ou melhor, dos riscos da insustentabilidade desses subsistemas. ADSE, ADM e SAD. Subsistemas que, por serem restritos a conjuntos limitados de possíveis beneficiários, nestes casos funcionários públicos e os seus familiares, é importante que estes sejam autossustentáveis para que os trabalhadores que deles não possam beneficiar também não tenham de os pagar. Nesse sentido, temos que garantir que qualquer alteração feita sobre estes subsistemas não irá impor uma transferência dos dinheiros dos contribuintes para os subsistemas que não beneficiam. Reconhecemos que é justa a reivindicação dos beneficiários para que não paguem 14 meses quando apenas beneficiam 12 meses de serviços. Mas na solução importa garantir que com a harmonização do pagamento das contribuições em 12 meses não estamos a criar um déficit do sistema. Por isso, a Iniciativa Liberal propõe que as administrações desses subsistemas de saúde e o Governo avaliem as condições necessárias para garantir que seja possível harmonizar as contribuições para esses 12 meses, avaliando todos os caminhos possíveis. Por exemplo, aumentar de forma proporcional a contribuição mensal, avaliar a possibilidade do subsistema aumentar o seu universo de beneficiários por ser mais acessível, ou até fundir os subsistemas de saúde, aproveitando ganhos de escala e poupanças em custos administrativos. São caminhos possíveis, mas que precisam para uma tomada de decisão responsável de uma análise crítica, comparativa, com dados e com contas feitas. Trazemos também a debate um projeto de lei que tem como objetivo retirar a obrigatoriedade das contribuições para a ADM por parte dos militares das nossas Forças Armadas. Não faz sentido que dentro da função pública os nossos militares sejam os únicos obrigados a contribuir para um subsistema que podem nem beneficiar. É necessário acabar com esta injustiça e tornar essa contribuição opcional. São estas as duas propostas da Iniciativa Liberal que visam trazer justiça e sustentabilidade aos subsistemas de saúde que estão ao dispor dos nossos servidores públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, também para apresentar os respectivos projetos. 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, durante a vigência do governo PSD-CDS, entre 2011 e 2015, através de alterações sucessivas, foi imposto o aumento de 2 pontos percentuais, em 2 anos, das contribuições dos beneficiários dos subsistemas de saúde dos trabalhadores da administração pública, ADSE, dos militares das Forças Armadas, ADM, e dos agentes das Forças de Segurança da PSP e da GNR, a SAD. Na prática, estas alterações foram colocando exclusivamente os beneficiários a suportar os respectivos subsistemas de saúde. Ao contrário do que afirmava então o governo PSD-CDS, o aumento dos descontos não visou garantir a sustentabilidade destes subsistemas, mas sim, por via do aumento dos descontos, promover mais um corte nos salários destes trabalhadores. O Tribunal de Contas, num parecer, considerou o aumento excessivo e gerador de excedentes, com muito além das necessidades de financiamento dos subsistemas. O PCP, entendendo que os beneficiários da ADSE, da SAD e da ADM não devem ser penalizados, tem vindo a propor em sucessivos orçamentos de Estado a redução da contribuição para os subsistemas de saúde para 2,5% e em 12 meses, o que só não foi aprovado, mesmo no tempo dos governos do PS, a que os senhores deputados da direita gostam de chamar da geringonça, devido aos votos conjugados do PS, do PSD e do CDS, o que aconteceu mais vezes do que muita gente poderá supor, é que para travar medidas da esquerda, o PS contou sempre com os votos da direita. Relativamente às contribuições dos beneficiários da ADSE, SAD e ADM, atualmente são descontados 14 meses, isto é, são descontados na remuneração mensal e nos subsídios de férias e de Natal, como se alguém pudesse adoecer em 14 meses por ano. Esta situação significa um esforço suplementar por parte dos beneficiários que já foram penalizados com o aumento da contribuição em 2 pontos percentuais pelo governo PSD-CDS, passando a descontar 3,5%. A propósito da ADSE, o entendimento do Tribunal de Contas, expresso a Câmara da Auditoria de Seguimento à ADSE, relatório 22/2019, deve ser a lógica a aplicar também à ADM e à SAD. Refere o Tribunal de Contas o seguinte: é de notar que o facto da taxa de desconto ser de 3,5% e incidir sobre 14 meses significa que os beneficiários titulares da ADSE estão a contribuir para este sistema de saúde sem a correspondente contraprestação de serviços durante mais 2 meses do que o ano civil. A definição de uma taxa de desconto cobrada 12 meses por ano e que tenha em conta o salário líquido cotizado contribuiria para uma maior transparência quanto ao esforço financeiro associado à inscrição na ADSE, face às alternativas com as quais o cotizado se confronte, não só, mas também no momento do exercício da opção sobre a inscrição no sistema. Assim, o PCP propõe que as contribuições dos beneficiários da ADSE, da SAD e da ADM passem a incidir em 12 meses do ano, descontando somente na remuneração mensal, deixando fora os subsídios de férias e de Natal. Sendo o ano constituído por 12 meses, este é o período que deve ser considerado para as contribuições e não 14 meses, como atualmente acontece. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Deputado Nuno Simões Melo, chega, 2 minutos para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe. O projeto de lei que o Partido Comunista apresenta, ou melhor, os projetos de lei que apresentam sobre as contribuições para os subsistemas de saúde das Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, dividem-se em duas partes distintas. Redução da contribuição mensal de 3 para 2,5% e ajustar a contribuição aos 12 meses do ano, deixando de haver descontos nos designados subsídios de Natal e subsídios de férias. Estamos em crer que a ser aprovado este projeto de lei iria pôr em causa a sustentabilidade dos subsistemas de saúde a que se referem. Centremos-nos no IASFA, mais precisamente na ADM. Sabemos pelos relatórios de diversas entidades que o IASFA tem lutado para garantir o pagamento de dívidas que se têm acumulado ao longo dos anos. Ao retirar o funcionamento através destas contribuições por parte dos beneficiários, acreditamos que todo o subsistema ruiria por falta de verbas. Assim, Sr. Deputado, concordando nós que o desconto para o subsistema de saúde deve incidir somente sobre 12 vencimentos, estamos céticos que adicionar-lhe a redução de 0,5% mensais seria benéfico, pois poderia impedir a sustentabilidade e, como tal, levar ao fim dos próprios subsistemas de saúde. Desta forma, Sr. Deputado, como pretende o PCP fazer face a este risco? Aumentaria ainda mais, aliás, como é sempre a grande vontade da esquerda, os impostos sobre todos os portugueses? Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, tem 32 segundos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Simões de Melo, muito obrigado pela questão. O que acontece é que o aumento das contribuições foi decidido pela Troika. Exatamente. Há meia dúzia de anos, não era assim. Exatamente. E os sistemas não tinham falido. Ou seja, os sistemas não estavam falidos. Os sistemas... Não. Os senhores deputados troiquistas, os senhores deputados, trouxeram a esta Assembleia os maiores aumentos de impostos e cortes de salários do que à memória, justificaram, encontraram sempre justificações para cortar salários, cortar subsídios e aumentar impostos. Já sabemos isso. Portanto, os senhores, o sistema não faliu, não estava em vias de falir, e achamos que repor aquilo que foi retirado aos trabalhadores é da mais elementar justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu até peço para olharem para o meu exemplo, tendo sido eu o Ministro da Defesa Nacional e que havia esta, estou aqui com fair play a ouvir algo que eu sei bem, muito bem, como é que foi a realidade, que eu fui um dos responsáveis por isso. Estou aqui a aguentar e a ouvir com fair play também esta matéria. Portanto, sigam o meu exemplo, que neste caso não é mau. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Fábio. Olá, António Filipe, nós interagimos na Comissão de Defesa várias vezes.
Oh, Sr. Presidente, só Primeiro, passo à mesa a propósito do comentário que o Sr. Presidente acabou de fazer, para dizer que o Sr. Presidente sabe bem as críticas que nós lhe